Ouça Antena Zero no seu smartphone ou tablet. Acesse tunein.com e dê uma buça.
Antena Zero.
A Rádio Antena Zero, extremamente constrangida e envergonhada, apresenta Humor Zero.
O toque do batuque deu, não sei o que, isso aqui é da minha avó. Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelho.
Bate forte o tambor, eu quero que
arregaçou. Eu tô não sei o que, não sei, não é a mesma música, entendeu?
Puta que pariu, a gente já começa o programa
já com japonês. Já começa tudo cagado. É outra, vermelho é uma música, essa aí é o tic-tic-tac, o coração é outra música.
Outra, você não foi nem apresentado, já tá falando, mano.
Já acabou, já cortou completamente. Olha só, a organização muito boa desse programa. Eu sou a Luísa Miller, olá, tudo bom? E eu fui cortada por esse retardado do Henrique Yata. Temos aqui o cara que usa a máscara no queixo.
É a mesma coisa que usar a camisinha no saco.
Yeah, e o Rick Reis, como você está, Rick?
Yeah, estou bem, olha aí, passei um fim de semana maravilhoso, um feliz dia dos pais tomando ovo na cabeça.
Mas ninguém perguntou do seu final de semana.
Ei, já passou, até, tipo, o dia dos pais já foi no outro.
Ah, a lá Rubinho Barrichello.
Você nem veio. E você, Chiclé?
Tá.
Daí, então, gente, pô, o Chiclé tá me ficando meio cego, entendeu? Então vamos
meio sério?
Ter cuidado com ele. Não, cego mesmo.
Ou você rei na terra de caolho.
Não percam, hein?
Ou ele vai ser cego na
no
terra
focinho
do
focinho de tomada.
Em terra de focinho, quem tem olho é dois nas duas mãos.
Quem tem rei da terra é dois passarinhos na mão.
Em terra de ferreiro, terra de prego. Cego, quem tem um olho... Nasce agulha no palheiro. É o Chiclé.
Ah, é isso aí. E quem tem...
Quem não tem cão, caça com pelo em ovo.
E quem tem Roma, vai...
Pra puta que pariu.
Pra dois no sutiã, é isso aí. Ah, faremos frases populares no próximo programa, hein?
Não
percam.
Só foi só um...
Só uma amostra grátis do que vai rolar.
Foi um spoiler.
Dos Umpa-Lumpas, são os Spoilumpas.
Já que a gente tá falando coisas a lá Caetano Veloso, vamos ouvir isso aqui, que ficou muito bizarro, cara. Vai.
Aqui jaz o humor.
Você sabe qual a revista que o cara aí do mercado financeiro leva para o banheiro quando tá afim de bater uma?
Não.
Exame.
Não, o pior de tudo é que eu participei dessa. Você viu que essa quem fala não sou eu. Né? Que a gente não faz pra agradar uns colegas de rádio, né?
Sexo. Ah, eu já levava a revista da Sheila Carvalho, da Xuxa, eu levava outras.
Da Xuxa Carvalho também.
Ô, Rick, todo mundo sabe que você levou a do Vampeta.
Ui!
Eita!
Não, mas que eu tenho lá em casa é do Roger do Traje, viu? Se
você
estiver escutando...
Pois é, né? O cara cheio da moral, os bons costumes, sabe tudo e fez essa merda aí.
Saiu pelado na revista.
E até... hoje ele defende lá o presidente dele, mas ele fez isso aí, hein? A gente tá ligado.
Sim. Aí o Frota não fez a mesma coisa?
Exato.
Só que o Frota se vestiu de noiva num dos pornôs. Bom, ainda não falo nada.
Agora, viu? eu queria, já que a gente tava falando isso fora do microfone, vamos falar dentro do microfone.
Dentro do microfone.
Calma aí, deixa eu abrir o microfone pra
cara, Umpa-Lumpa ou Lumpa-Lumpa?
Eu sempre falei Lumpa-Lumpa.
É Umpa-Lumpa.
O-O-M-P-A. L-O-O-M-P-A.
É Umpa-Lumpa.
E eu sempre falei Lumpa-Lumpa também.
Tanto que eu
queria... Será que a nossa geração, eles falavam Lumpa-Lumpa no filme original?
É que ninguém prestava atenção, né? Porque a musiquinha era... Umpa-Lumpa, Lumaridu. Então, e a gente achava que era Lumpa-Lumpa.
Mas eu sempre vi Umpa-Lumpa.
É porque você é da versão do...
Não, eu vi a antiga.
A clássica era Umpa-Lumpa.
É,
Exatamente, da fábrica de chocolate.
Cara, né? Agora a gente falava Lumpa-Lumpa. Não dava uma deprê ver aquele monte de velho deitado na cama e dividindo, quatro velhos dividindo na mesma cama.
É, mas é o que acontece na vida real das pessoas que não tem casa. Momento depressivo.
Apesar que eu recebi uma clínica aqui maravilhosa, viu? Uma clínica aqui de velhinhos, né?
Mas que... eu achava o bagulho, tipo, das crianças morrendo bizarramente esquisito. Que elas morriam de jeito bizarro. Uma
afogada,
explodia,
outra. Mas não morriam, eram depois levados pro lixo pra depois, tipo, ou espremer a criança que virou uma uva.
Ah, bem melhor, ufa!
Tanto tava
ainda bem.
Tanto que depois teve aquela continuação não oficial do trem que era eterno lá.
Nossa.
É o Expresso do Amanhã.
Bem melhor.
E aí começou a surgir as piadinhas, né, de crianças. Quando você põe uma criança no liquidificador, você põe ela de cabeça pra baixo ou pra cima?
Pra baixo.
Não, pra cima, porque aí você vê os olhinhos dela rodar junto com a hélice. Assim. Bonito. Nossa. Quando você põe uma criança no forno pra assar, você coloca a maçã antes ou depois na boca?
Depois.
Depois. Por que não? Por que não antes?
Porque...
Senão ela come a maçã.
Qual a diferença
entre o samba e o funk?
Entre uma Ferrari e uma pilha de bebês mortos.
Ferrari e uma pilha de bebês mortos. Não sei também.
Eu não tenho uma Ferrari na garagem.
Ai, Jesus!
Nossa, vocês viram a cara de psicopata que ela
fez. E olha...
Nunca entra na sua garagem.
Ô, Chiclá, isso é tudo piada de professora de escolinha, sabia?
Eu não quero nunca entrar na sua garagem.
Eu não quero nunca estudar na escolinha dela.
Como é que você canta parabéns pra criança com câncer terminal?
Não sei.
Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades.
Muita dor de barriga. Acabou aí, não vai ter. Não vai ter mais anos de vida aí, cara.
Tipo, você vai... já tá inaugurando a nossa próxima personagem. A boneca psicopata.
É a mamãe Nardone.
Eu falei em crianças e o chá de bebê, hein?
Ah, então, olha só. É uma pergunta que eu tenho hoje. Que eu vi que tem uma galera que eu conheço que tá grávida, não sei o quê. Me convidaram pra algumas coisas. E eu não sei o que é um chá de panela, um chá revelação e um chá de bebê.
Bom, chá de panela, eu não sei também o que é. Eu achava que chá era no bule. Chá de bebê é muito cruel, né, cara? Porque, meu, você vai ferver a criança, meu.
É, é um sabor estranho.
É.
Altos sabores.
E aí o chá... Qual chá de surpresa?
Chá revelação.
Chá revelação.
Ui!
Você pega aquela banda de pagode, revelação, e taca numa panela.
Deixa acontecer naturalmente.
Então, você joga na panela de água quente e deixa acontecer naturalmente. Vê o que que dá.
E deixa pra ferver na água quente.
Tá, mas vai revelar o quê? Vou fazer um chá revelação. Ah, é pra revelar o sexo da criança. Mas assim, o sexo não tem nada a ver com a ideologia de gênero. Então, você disse que é um menino, mas pode ser um menino que no futuro não quer ser um menino. Ele não se vê como um menino.
Quando crescer, ele escolhe o que quer ser, né? Mas assim, vamos dizer, eu já fiz muita animação em chá de bebê. Chá de bebê. Né? Então assim, a mãe fica lá sentada e aí ela pega o presente, né? Tem que levar presente. Justamente pra levar os presentes no chá de bebê.
Todas essas
festas é só pra levar presente antes pra pessoa poder ganhar um, né? Aí ela tem que adivinhar o que é o presente. Se ela não adivinha, quem vai pagar o mico é ela e a família dela. Se ela adivinhar, quem paga o mico é quem trouxe o presente. Então a gente faz essa brincadeira no chá de bebê. Aí chá de panela...
Mas geralmente... chá de bebê não é um sabor estranho?
Não, mas não é esse tipo de chá que se bebe, não. Tô explicando a real agora.
Chá pra beber.
Aí chá de panela. Eu também achava que era pegar a panela, jogar na cabeça da mulher e pá nela, né?
Mas nossa, eu ouvi uns trapalhões quando era criança, hein?
Olha lá, primeiro, hein? Primeiro.
Inaugurando a cineta da piada do tiozão. Claro, com o Rick Regis.
E agora o chá de... Como é que é? Ninguém sabe esse chá de que você fala aí. Chá de quê? Chá de...
Então, eu vou fazer picão, um chá de...
Chá de panela.
Eu vou fazer um chá também na minha casa pra vocês levarem presente pra mim.
Então.
Fazer um chá de lírio, um chá de...
chá de fita.
Chá de fita e um chá de cogumelo.
Chá de cogumelo é bom, hein?
Chá de cogumelo é divertido,
Pra quem gosta aí da CBC, né, de viajar, Carregando velhinhos cansados, né, CBC?
E o chá revelação, você vai revelar o quê? Uma coisa que, tipo, você tá grávida? A gente já tá lá porque você,
a
gente já sabe.
A gente vai revelar o número da tonalidade.
Ai, eu vou me revelar! Chá revelação, eu me revelei.
Se a gente estivesse falando isso em inglês, revelations, em português ficou com um apocalipse na Bíblia. Então, será que é essa a revelação?
Peraí, dá licença. Dois! Eita!
Então, e o que mais?
O que eu posso revelar do futuro da criança?
É, chá revelação, né?
É, tipo assim, meu, se for filho da gente aqui, a gente pode revelar que o futuro dele vai ser bem triste.
Ah, vou revelar que você vai ser uma desgraça pra minha vida.
Ou então vai revelar, você não é o pai.
Tipo, convida o ratinho pra revelar, assim. Ele não é o pai! Todo mundo como assim? Aí, é. Tipo, cunhado.
É o que eu digo, mãe é uma só.
Mas vocês fizeram, vocês que têm filhos, vocês fizeram esses chás, essas coisas assim?
Eu fiz um chá de fralda.
E como é que é? Que gosto tem?
Eu peguei as fraldas cagadas do meu filho, meti na água quente e dei pros trouxas beber.
Que horror.
Não, eu fiz um... Puta, cara, acho que eu não fiz chá de nada, mano.
Eu também não fiz chá de nada. Eu só fiz animação, né? Porque era palhaço, então tinha que animar os chás de bebê. Chá de bebê eu fiz agora. Chá de panela geralmente é só mulher. As mulheres vão e dá um presente ali quando abre. Abre aquele piu-piu de borracha, sabe?
Mas tipo. Uma...
de borracha eu não conheço. Conheço piu-piu de marapendi.
É, de marapendi.
Mas tem que tomar uma panela inteira de chá?
Bom, aí esse chá já não sei como é que é.
Por que que chama chá se não rola chá nesse chá?
Como é que é o coisa do chá no Japão, hein? A mulher quando convida o cara pra tomar chá, que vai casar com ele, é isso?
É, porque a cerimônia é do chá, você tá fazendo um casamento. Mesmo sendo criança, se você tomou chá, você tá casando com a pessoa.
Hã?
É!
Como é que é isso?
Você faz cerimônia do chá. Duas pessoas bebendo chá.
Se oferece o chá pra você e tomar com ela, você tá casando com aquela mulher.
Tipo, aleatoriamente, assim?
Exatamente. É. Quer um bom exemplo de filme americano que mostra isso da forma real como acontece?
Não.
Kid 2.
Ah, tá.
Sim.
Não adianta falar não pra ele, porque ele continua falando.
Não tinha falado não.
Bom, fala aí, né, já que o Iata se manifestou, fala em coisa chata. Vamos ouvir aqui as músicas mais chatas do mundo.
Vamos
ouvir as melhores músicas chatas do mundo.
A Rádio Antena Zero apresenta as músicas mais chatas do mundo.
Sejam bem-vindos, caros ouvintes, a mais um As Músicas Mais Chatas do Mundo. A próxima canção foi sugerida pelo ouvinte Enzo Ferrarini, ouvinte assíduo do Heatwave. E em sua mensagem, ele diz: eu prefiro ouvir a um áudio de mais de 10 minutos no WhatsApp do que escutar a 30 segundos dessa música. Obrigado por sua participação, Enzo. Então, para quem tiver estômago forte, vamos à música. Respeito à saúde de nossos ouvintes, não tocaremos essa música na íntegra. Caso ainda assim sinta vontade de ouvi-la, um médico deverá ser consultado.
É, realmente essa música é chata pra caramba, hein, meu?
Mas ela ficou muito popular por causa daquela série que tinha as pessoas lá comendo.
Qual das séries?
A Sense8.
Ah, Sense8. Não, ela se repopularizou por causa dessa série. Mas ela chegou a ser uma música em outras séries da década de 90, 2000.
Isso,
2000.
É
a novela.
Também.
É, na novela.
Teve novela, teve em séries chatas também de adolescentes e por aí. Então,
isso. É.
Músicas chatas, né? Tem música chata que hoje.
Eu tô paciente
agora, né? O do chiclete tá meio tenso hoje. É, o que eu ia também perguntar pra vocês? Vocês viram que sumiu um bagulho do museu? Que eu não sei qual, porque eu sou uma pessoa muito especialista.
Annabelle!
Sumiu um bagulho do museu. Tá aqui, ó. O Rick.
Eu!
Rick, volta pro museu.
Acharam!
Deram sua falta lá.
Eita! Direto da época punk rock!
A Annabelle sumiu do museu! A boneca da Annabelle, aquela abaldiçoada, sumiu do museu.
Provavelmente ela deve estar na minha casa.
Eu sei onde está a Anabola.
Anabola tá aqui, ó. Anabola. Anabola. Acharam! Eu mexeria mais embaixo.
Que horror. Que medo.
Annabelle sumiu do museu e isso me preocupa porque eu vi o filme e eu fiquei com leve medo.
Ainda bem, eu pensei que você tinha ficado com um leve desespero.
Será,
cara,
que não foi o Chuck que foi buscá-la lá? O Chuck, o boneco assassino?
Não, mas eu fiquei. A boneca é tensa. Vocês viram já o filme da Annabelle?
Meu, mas eu não sei porque fizeram um filme, era só levar ela pra uma casa de massagem. Ela deixa ficar tensa, pô.
Vocês viram o filme da Annabelle? Alguém viu o filme da Annabelle? Você viu o filme?
Não lembro.
Não.
Qual a sua opinião sobre o filme da Annabelle, Henrique?
Romântico.
Tá, essa foi sua última opinião nesse programa.
Então, obrigado, vamos, já tá. Até a próxima.
Próximo assunto. Olha a cara da Luísa.
Não, romântico. É que tipo, é uma...
Annabelle romântico.
É que aí dá uns bagulho maluco. A mulher, ela meio que entra pra uma seita, tipo Charles Manson, assim, nos anos 70. E aí ela volta pra casa lá, mata todo mundo, o espírito entra dentro da boneca. Aí ela tenta se livrar da boneca. E a boneca fica aparecendo e fazendo uns bagulho louco e quer matar toda a família. Eu tenho medo de bonecas e crianças demoníacas.
Se a boneca mata todo mundo, ela deveria ter entrado numa seita do Charles. Como que é? Não é Charles Manson, Charles Bronson.
Né? É. Duro de matar.
Aí sim, essa seria a seita que dói menos.
Cara,
a seita que dói menos. Tá, tá bom.
Eu assisti um filme ontem, cara. 48 horas. Com Nick Nolte.
Caralho.
Eu nunca tinha assistido esse filme.
Por isso você chegou agora aqui.
Porque demorou 48 horas. Não, pra meu. Terminar.
Eu demorei 48 anos pra assistir esse filme. Não deveria ter assistido, que meu, que filme bosta! E é o Ed Murphy, tipo adolescente ainda. Né?
Sim. Então vamos fazer. Qual filme que você assistiu que você saiu com cara de bosta depois do filme? Achando que
você assistiu, que
vamos lá. Você ou 48 horas? O Chiclete.
Puta, cara, eu gostaria. Atualmente eu gostaria de desassistir o 48 horas, mas eu já assisti coisa pior.
Luísa, qual foi o filme que você assistiu que você saiu com cara de.
Acho que o Cubo. Eu acho que. Mas teve muitos. Teve um daquele que tem o Vin Diesel.
Não, peraí, vamos fazer o seguinte: qual o filme que você pagou pra assistir? Que você foi no cinema que você odiou?
Demolidor.
Aquele.
Com Ben Affleck? Era Ben Affleck?
Ah, sim. A versão ruim é que foi no cinema. Ninguém quer saber do
Demolidor, detalhe técnico. Foi muito ruim.
Fala você, Yata.
Você pagou pra assistir no cinema que você odiou. Preferia ter rasgado o dinheiro.
É difícil de escolher apenas um, mas já que é pra escolher um, Senhor dos Anéis 2.
Tá, e você, Henrique?
Puta, aquele filme do espaço lá, daquele cara que anuncia. É uma série, eu assistia os 10 da série, um atrás do outro lá, do espaço. Que o cara vai pro espaço, o cara bota a mão lá no botão, aciona um foguete pra ir pro espaço.
Pera, você tá falando de qual?
É uma série.
Uma série
incrível. Cinema.
Não, tô falando de filme, meu Deus.
Filme de cinema.
Cara, idoso não sabe a diferença de filme e série.
Não, é porque antigamente.
Antigamente
você assistia séries de TV no cinema porque não existia.
Não, esse foi na TV.
Meu avô fazia.
Década de 20, década de 40, era assim que o Rick vivia.
Não. No cinema, ó, o filme.
Ele
pior filme.
2001.
Não, esse aí 2001, 2010, uma Odisseia no Espaço também,
não,
né?
Não, 2001 era Odisseia no Espaço, 2010 era o ano em que faremos contato.
É, 2001 eu cheguei a assistir o começo, porque durante o filme você dorme, né?
Sim.
Com aquela trilha sonora, aquela lentidão das cenas de espaço.
Aquilo ali é pra você a pouco, sentir metade que
fuma do, metade do cinema tá assim, ó.
Ah, mas na época era maravilhoso.
Quer saber um filme bom daquela época? Império dos Sentidos.
É, só porque a mulher bota ovo, né?
Na verdade, ela
como assim?
Depois tira.
Como assim?
Não, o cara come. Porque tem gente comendo ovo a essa hora. Então nós
ovo cozido.
É verdade, é terça-feira, hora do almoço.
Ovo cozido.
É, o Império dos Sentidos. Mas nessa, teve Calígula depois também.
Sim,
teve Garganta Profunda nessa série. Né? No mesmo nível, assim, né? Também.
Verdade, é maravilhoso esses filmes.
Eu não sei o que eles estão falando.
A Luísa já é do tempo do...
Família de dinossauro.
Luísa Baby.
Não é uma mãe! Pelo jeito vocês também.
Que horror mesmo, né?
Cara, meu, ô Rick, se você fosse um personagem da família dinossauro, você ia ser a avó?
Eu não sei, viu? Eu acho que a avó
ia ser a avó, cara. Ia ser aquela avó de óculos.
De óculos, lá sim, deve um estiamo de moral.
Jura? Porque aí a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente coloca você numa cadeira de rodas e te joga naquele poço de lava do filho.
É poço de piche. Eles jogavam todos, né, os idosos no poço
no
de
poço
piche.
De piche. Puxa vida, né?
Ah, muito obrigado, viu, Yata, por esclarecer essa grande dúvida.
Que faz toda a diferença na piada. Faz toda a diferença na piada, muito bem.
Porque não era lava.
Tudo bem. O Chiclete seria o chefe do...
Nem da passa, nem cozinha.
O chefe do Dino lá da família dinossauro, né?
É o Sr. Pitfield.
É o
Sr. Pitfield
mesmo.
Que horror. Agora vocês estão vendo que a campainha não é um botão no computador, é realmente uma campainha.
É verdade, gente. É uma sineta que fica aqui na mesa e ela é tocada cada vez que alguém é muito idiota.
Geralmente eu, Enzo ou o Rick.
Os mais tontos.
Falar, bom, não sei. O que a gente tava falando? A gente tava falando da Annabelle, foi tudo. Por isso tudo.
Sim,
que aconteceu. É,
Annabelle, tá. Voltamos, Annabelle!
Ana Bola!
Que história é essa que a Annabelle sumiu do museu? Que museu que é esse?
Então, ela ficava, porque pra mim era mentira isso. Que.
Não, é uma boneca filme. Bebano. É a boneca do filme, que foi utilizada no filme. Ela foi pro museu, isso. Né? Isso, lá na Inglaterra mesmo. Inglaterra. Foi. E aí. É, ela sumiu, simplesmente sumiu lá do local onde ela
mas
ficava.
Ela tá mesmo amaldiçoada ou ela só foi feita do filme?
Eu acho que ela só saiu pra passear e ela volta logo.
Não foi essa a minha pergunta. Minha pergunta é se ela é amaldiçoada mesmo.
A de pano original era, agora a do filme não.
Tô com medo.
Você já esteve com ela? Ela tá na sua cama?
Não, eu tenho medo. Tenho medo de boneca, gente. Eu tenho medo de boneca e criança demoníaca. Eu tenho medo.
Cara,
a boneca era de pano. Ela nem
eu lembrei de um filme, ô Rick. Você vai lembrar desse filme, cara, que passava naqueles Cine Mistério da Vida.
Tomates Verdes Assassinos.
Você misturou dois filmes.
Era uma história de um menino que, na verdade, ele tinha sido criado como menina pelas avós e pelas tias. E ela tinha uma coleção de boneca. E ela falava com as bonecas, cara. E era passado num tempo antigo, então era aquelas bonecas de cara de porcelana.
Esse filme... É, então, essas bonecas que são demoníacas.
Meu, era muito pesado esse filme. E na verdade era um menino que estava sendo criado como menina, e aí quando ele ficava revoltado com a situação, ele matava alguém e ficava conversando com os bonecos, cara. Você lembra desse filme?
Jesus.
A boneca assassina, feita antes
era um
do filme.
Era um filme assim, não tinha efeito visual nenhum, cara. Não
é
nenhum.
É só alguém conversando com boneca de porcelana.
E a boneca ficava parada, estática, assim, mas era
falando,
muito impressionante.
Esse filme passou na Band há muitos...
No
Cine
tempo Mistério,
atrás,
cara.
Muito tempo atrás.
Se não me engano, era da Hammer esse, filme. Não era?
Sim.
Mas tá, aí teve a Annabelle, também teve o Chuck e a noiva do Chuck.
A noiva do Chuck.
O Chuck é zoeira.
Mas ele é zoeirinha. Mas qual o brinquedo pra vocês?
E teve no Silvio Santos também, aqueles anões lá que colocaram dentro das caixas, que as pessoas chegavam perto, eles saíam da caixa correndo atrás das pessoas.
Nossa.
Bem legal.
É muito legal.
É muito legal, Rick Red. Não, não,
qual.
Eu ia perguntar qual outro brinquedo, se fosse demoníaco, ia ser bizarro.
O boneco do Fofão.
Ah,
ia ser o Chuck brasileiro.
O Fofão é muito bizarro. Eu não entendo o que ele é. Ele é um cachorro?
Eu não sei. Eu sei que ele
é
parece
macaco.
Um saco, né? Porque tem aquelas
ele
bolas.
É,
ele
parece ter dois sacos. Um saco escrotal no rosto.
Coitado do Patropi. Deve estar se revirando no caixão essa hora.
Mas jogaram mesmo fora aquela roupa dele lá?
Não, tá guardado.
Era ele que tinha pedido que queimasse, que jogasse fora?
Não, parece que tá tudo guardado lá, né?
Queima ele, Jesus.
Pessini, Orival Pessini. Grande Patropi, Fofão, né? Fez vários personagens. O Sócrates, que era o macaco do Planeta dos Homens também. Sim. Né?
Bom, e com essa sessão lembrança do século retrasado, a gente vai pro intervalo.
É isso aí.
E o Humor Zero tá indo pro intervalo. Vai, vai embora, corre. Ainda dá tempo, é pro seu bem. Voltamos já. É sério, vai embora.
Antena Zero.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Temperamento Plástico. Trilha sonora. Todos os domingos às 8 da noite, aqui Antena Zero.
Programa Rock. Abusos sonoros sob meu comando. Ricardo Bola. Toda segunda, 23 horas. Aqui na Antena Zero.
Toda quarta-feira você ouve as novidades e os clássicos do cancioneiro mundial no Hitwave, comigo Wilson Farina, às 22 horas.
Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso.
Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia.
Sexta-feira, 6 da tarde, é hora de você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do skate.
Let's go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.
Com Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara.
Arte, música, cinema,
literatura, cotidiano,
comportamento. AntenaZero.com/AntenaPress. Opinião.
Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Antena Zero, 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 Zero.
E como constrangimento pouco é bobagem, o Humor Zero está de volta.
Voltou. Bom, pra quem tava ouvindo as propagandas, as chamadas no intervalo, o Rick Regis fez um Big Bad, Bad Wolf.
Big Bad Wolf. Junto com o Yata. É isso aí.
E eu não sei o que é isso, da onde é isso?
É de um videoclipe de pelo menos uns 8 anos atrás, né? Que os caras baixavam a calça e tinha uma cabeça de outro homem embaixo no lugar do ser.
Do Bingolim.
Exato.
E a gente fez aqui, e isso foi criado pelo Chiclete. Num desenho antes de 8 anos atrás, quanto tempo, Chiclé?
Ah, 81, eu acho, né?
Então, que foi a inspiração pra isso. Olha que coisa louca.
E como que chama a banda que fez esse videoclipe, vocês lembram?
Puta, eu não lembro. Só lembro o nome da música.
Da música, Big Bad Wolf.
Da onde que é a banda? É uma banda inglesa, né?
Deve ser.
Vou processar.
eu não sei. Qual o mais videoclipe bizarro que vocês...
Videoclipe mais... Puta, acho que é esse do Big Bad Wolf.
É?
Realmente.
Esse é um dos, né? Que os caras, em vez de ter o Bingolim lá, baixa as calças, tem a cabeça de um outro cara, né? De um outro homem ali. Né?
Eu gosto do videoclipe de Água, da Sheila Mello.
Puta, eu nem sei o que é.
Viu? Olha aí. Cultura brasileira. Falta.
Né? Os videoclipes também do Chan eram legais, né? Também.
Lembra de Ivo Meirelles?
Ivo Meirelles? Jesus!
Ele que fez aquele com a banda Funkin' Lata, a música Boquete. E o clipe inteiro é basicamente isso.
Só Casa dos Artistas.
Ivo Holanda, ei!
Eu lembro do Ivo Holanda só.
Eu lembro do Ivo Pitangui.
São tantos Ivos.
Eu lembro do Ivo Roberto, tatu, dublador.
Eu não lembro mais de nenhum Ivo.
Eu também não.
Aí entra o Iron Maiden tocando The Evil Dead Man Do não. Lives On and On.
Pode bater.
Não, peraí.
É isso aí, bate forte o tambor.
Tic-tac, viu? Que não era música do Vermelho, Vermelhaço, sim. Vermelhusco, Vermelhante, Vermelho.
Vermelho no curral, era essa?
É essa.
Ah, agora eu entendi qual
eu lembro daquela também do YouTube, né? O Ivo e o Doubt You. Ameloguei. Ameloguei. Ivo e o Doubt You.
Mano do céu.
A gente tinha que trazer o sino da Catedral da Sé. Não essa campainha.
Bom! Todo mundo fica com as orelhas assim, desse tamanho.
Não, pra ficar surdo mesmo, não tem citado a piada. Tipo, é só isso que eu quero.
Eu acho que da próxima vez eu vou trazer umas agulhas de tricô. Pra gente ficar
boa, boa, boa. Dá pra abortar também, se eu precisar.
Isso. É possível abortar com tricô?
Uhum. Não sei. Só agulha.
Pode testar em você.
Falar em aborto, lembrando que agora eu li uma notícia muito legal lá de Porto Alegre.
Falando em aborto, vi uma notícia legal.
É. Tá nascendo, porque a notícia, está nascendo assim.
É um aborto elétrico.
Vem das entranhas.
Que lá em Porto Alegre, fechou a casa de swing lá, inteiro que tinha chamado Sofazão. Aí fechou e vai abrir um outro lugar. Mas é aí que tá, ó. A temática ainda é a mesma. A temática é é tipo Man Cave, com sinuca e não sei o quê. Mas não vai ter prostitutas.
Ué?
Vai ter jogos eróticos online. Então você vai lá pagar pra ficar jogando sozinho um jogo de realidade virtual de primeira pessoa. E são mais de 700 opções de jogos.
Olha que bacana.
É um grande empreendimento, primeiro na América Latina.
Eu ainda sou da moda antiga, eu prefiro o Gruta Azul lá de Porto Alegre, tia.
Pois é, mas aí que tá, eles aposentaram as meninas e estão usando agora...
Bom, aposentaram as meninas.
Meninas, né? Eu tinha uma tia de 68 anos que trabalhava lá.
Se o Rick ia lá, mas as meninas de 68 anos eram enfeitas do lugar.
É, né?
Lolita.
Mas aí que tá, então, vai ser jogos de primeira pessoa. Você simula que você tá fazendo
sexo.
Coisas. É.
Tudo com fazendo jogos. Coisinhas.
Ah, existem bastante jogos assim, né?
Sim, que é um bem divertido.
Vamos falar com o especialista.
É, vamos lá.
Sim, havia um muito divertido pra Nintendo Wii.
Especialista em onanismo.
Esse jogo específico que eu digo de Nintendo Wii, a Nintendo, conhecida como uma marca que só fazia coisas pra família inteira, principalmente pra crianças, que é um jogo chamado Rape Lay. Rape Lay. Aí vem aquela coisa. Com o negócio de você ver uma mão assim, transparente, indo pra cima e pra baixo, e com o controle tendo né, assim,
você virtuando, né?
E assim, qual que era o objetivo do jogo? Você tinha que tirar fotos de baixo, assim, pra mostrar se a menina tava com calcinha ou não no metrô. Você tinha que...
Que idiota!
São coisas que eram manias da época.
Que horrível! É sério isso?
Isso é sério. E foi lançado até o terceiro
jogo. Que tosqueira!
E o pior é que vendeu muito.
Óbvio, porque tem muita gente idiota no mundo.
Antes de ser proibido, ele foi vendido muito.
Meu, no Japão,
estou chocada.
Mas foi vendido muito mais pra Europa e pra América do Sul. Isso que é mais
América
curioso.
Do Norte também.
Não,
Estados
mas a do
Unidos.
Sul foi a que mais comprou.
É, ou seja, só não foi vendido pelo jeito pra África e, né? Porque pra Groenlândia. Né?
Na Groenlândia, na verdade, teve bastante compra, viu?
Teve, sim. Ah,
aliás, eu li que
a Groenlândia tem 12 pessoas morando
exatamente.
Lá.
Exatamente.
100% da população exatamente. Da Groenlândia comprou o game.
E vai ter menos ainda, porque recentemente a Groenlândia está perdendo mais território ainda porque está derretendo toda. Mais uma informação
tá
pra
toda
você
derretida.
Começar a sua semana na terça-feira, que você não começou na segunda, você vai começar na terça, com essas informações.
Exatamente, é um país que está todo molhadinho.
Delícia.
Ai, ai. Mas olha, esses jogos são realmente, eu acho que eu devia ter uns 3 joguinhos assim diferentes aqui no meu aparelho celular, né? Que é tudo por celular. E você baixa esses jogos também. E paga um X aí pra poder utilizar eles, né? Mas tem joguinhos interessantes aí que você vai marcando ponto conforme você acerta o buraquinho, certo? Aquele buraquinho.
Nossa,
isso me faz lembrar um jogo da sua época, Rick. Lembra no Atari um chamado X-Men?
Sim.
Olha, ele lembra, isso que é mais engraçado.
É lógico, né? Os dois são dois puta punheteiros.
Pensei que, tipo, o jogo da época dele era, sei lá, Dominó.
E não, o
Dominó. De gude.
Não, Dominó é novo, bolinha de gude também.
Taco.
É grupo do Gugu, né? Grupo do Gugu já. Dominó.
O Rick, o esporte que o Rick praticava era dar com o tacape na cabeça do dinossauro.
Não, aqueles jacaré que saem assim, sabe? Querendo fazer boquete. Tá cheio no shopping ainda. Você vai no shopping, tem aqueles jacaré. Você tem que bater na cabeça dele.
Que tipo de shopping que você tá frequentando?
Meu?
Shopping
isso,
que eu vou, não tem nenhum jacaré querendo fazer boquete.
O jacarezinho que sai assim.
Que horror.
favor.
Aí você tem que acertar a cabeça dele.
Não tá conseguindo nem, não tá nem se aguentando aqui. Ela não sabe se ela ri, se ela chora.
Ela tá chorando.
Ela tá.
Ela murió.
Ela tá com um mix de
ela murió.
Isso nosso. Com lágrimas.
O Nego Catra, né? Pra dar com o Bilal em cima da cabeça do jacaré. Pá,
que horror. Não, isso é
nossa, muito... olha onde vai a imaginação.
Ah, vamos trazer o Nego Catra aqui, vamos?
Bora. Eu acho que ele morreu.
Certo. Não, o jovem, não,
não
o velho.
O cantor, o Nego Catra, que é o ator mais premiado pornô brasileiro. A gente vai trazer ele na próxima semana.
Vai, sim.
Por quê?
Nossa.
Por quê?
Porque
essa pessoa pode ser
do jacaré e dar com o Bilal na cabeça.
Não, é que a semana que vem eu e você não vamos estar aqui, entendeu?
Ah, é verdade, são minhas férias.
É, os dois vão... vão se divertir com
é isso aí, aí ele vai poder foder o ouvido das pessoas, né?
Ah, Jesus!
Nossa, meu. Bom, depois dessa, só filosofando, né?
Tá, vamos filosofar no boteco com alguém?
Filosofias de Boteco, hoje com Aristóteles.
Aristóteles, qual o sentido da vida?
Depende. Se for meia nova, cachorrinho, shibari.
É isso aí, ó.
Maravilha.
Nós estamos na hora do almoço, vocês estão falando de jogos heróicos. Meu, é uma falta de respeito.
Eu sei quem levantou essa questão.
É um negócio absurdo isso aqui.
Eu queria jogos mais educativos, como, por exemplo, Imposto de Renda. Queria um jogo com Imposto de Renda. Por que Imposto de Renda não pode ser legal?
Será que não tem um jogo com isso?
Tem o
Banco Imobiliário.
Banco Imobiliário.
Mas não é imposto de renda.
Você só nega imposto de renda e vai pra cadeia.
Ah, é. Se você não pagar, né? É, se você cair lá e não pagar...
Você pega a carta do imposto de renda que você nunca pagou, o imposto de renda, você vai sempre preso.
Aliás, quem tem empresa é craque nisso, porque eu tenho uma empresa aberta e chegou esses dias aí lá uma multa que eu não sei nem do que é aquela multa, né? E tem que pagar. E é depois não, recorrer.
Momento eu vou te ensinar.
É empresa craque, assim, você amassa ela, põe no cachimbo e fuma.
No cachimbo?
E eu vou te falar, viu?
Foi ruim.
Fala aí, fumar, Rick.
Foi uma piada bem ruim.
Isso. Mas vamos...
Mais jogos educativos, por favor.
Jogos educativos... É difícil, mas se a gente for parar pra pensar num jogo educativo de verdade, aquele de médico que você tinha que ficar matando os pacientes, que era com negócio elétrico.
Não, aquilo lá se dava choque em você se você errasse a cirurgia.
Você não tinha que matar o paciente.
Ah, não era esse o objetivo?
Não!
Ele matava. Ele já tá. Só de olhar ele já mata o paciente.
Pô, a gente percebe que você nunca ganhou esse jogo.
É, jogo.
Sempre achei que pra ganhar tinha que matar o bicho.
Jogo educativo, War.
Não, você meu. Não, assim,
War é educativo.
Não, eu sempre achei que tinha que matar o paciente. Quer dizer, você ligava o boneco e encostava e matava. Aí você ganhava. Em um segundo você ganhava o jogo e achava que tava sendo.
Você nunca foi num hospital, você nunca foi num médico pra saber o que eles fazem.
Eu nunca precisei matar ninguém na vida real.
Esse é igual aquele do dentista também, que se você encosta no nervo, né, dá o grito lá do bonequinho.
É verdade.
Né? Dá o choquinho.
Mas quando eu era criança, eu gostava daquele que tinha uma bola com uma mão em cima pra você ficar colocando um monte de cervejinhas em cima. Pena que era de espuma, né?
Verdade, tinha umas garrafinhas de cervejinha quando eu era pequena que tinha até espuminha. Isso é completamente igual o cigarro lá de chocolate.
Sim. Cigarrinhos de chocolate.
Aliás, o cigarro de chocolate foi uma coisa engraçada, porque pensa naquela situação. Depois ele virou lápis de chocolate, mas ainda tinha o desenho do cigarro quando você vai abrir ele até hoje.
E era tão educativo, né, que era um afrodescendente segurando um cigarrinho assim, né?
Mas eu tento fumar lápis. Você nunca tentou?
Da última vez que eu tentei.
Eu fumava
isso.
Canetinha Silva Pen. Você lembra disso, Rick?
Nossa, eu lembro.
É uma que tinha uma florzinha?
É.
Tá,
e ela parecia um cigarro. E aí a laranja tinha a tampinha laranja que parecia.
Quem já não comeu lápis, né? Não mastigou.
Quem nunca, né?
Não, eu não
comi.
Eu
cola.
Eu não comi essas coisas, não.
Agora, uma coisa engraçada. Quem já mastigou a ponta do lápis ali, a parte da madeira, o sabor dá pra reconhecer num sorvete vindo da Arábia. Existe um sorvete com sabor madeira.
Isso. Ótimo, muito obrigado pela informação. Agora, eu acho melhor a gente mudar de assunto. Vamos ouvir música?
Bora.
Vamos ouvir uma música.
Chegou aquele momento que todos esperam.
A música vai ter que ser uma coisa poética.
Eu e a Yata e a Luísa, nós criamos um hit na semana passada. Fez muito, muito, muito sucesso.
Já fechamos contrato com
a EMI, Sony e a...
E a Victor Continental. Entertainment também.
E a Virgin Records.
Rock in Rio, Lollapalooza e Coachella já estão no nosso... Estamos no line-up.
E aí a gente decidiu manter a nossa carreira musical. A gente criou mais uma música que eu tenho certeza absoluta que vai virar um hit como da semana passada, que foi uma grande homenagem ao Wilson Simonal, né? Então a gente decidiu também, já que fez sucesso, homenagear outros medalhões da música brasileira. E hoje vai ser o nosso querido Chico Buarque.
Solta o som, DJ!
Chico Buarque se ferrou no parque.
Chico Buarque se ferrou no parque. Chico Buarque se ferrou no parque. Chico Buarque se ferrou no parque.
Se ferrou
no parque.
Aguardem que semana que vem tem mais.
É isso aí. Será o nosso homenageado.
A gente já gravou 12, a gente já tem um LP pronto.
Um LP inteiro de homenagem pra todo mundo.
Homenagem, atuar.
Então, e... Bom, já que o assunto é música, e se a gente continuasse aqui e chamasse aquela nossa tradução romântica?
Sim! Ah, eu acho que rola, porque é uma coisa que as pessoas vivem pedindo, né? Que a gente...
Maravilhoso.
Faça isso e ajude as outros entenderem, porque a música é a língua universal.
Sim. Aproveitar que tá chegando helicóptero.
E, vamos aproveitar que é hora do almoço, dar aquele recado pra você que está almoçando com aquela gata que você...
Que você adotou.
Se a mesa...
Se você é apaixonado, ou então você que é apaixonada por aquele gato, conseguiu chamar ele pra almoçar com você hoje, a gente vai fazer a sua trilha sonora, porque agora é um momento romântico, momento de extremo romantismo.
Eu não acho que é romântico não, viu?
Não?
Eu acho que é um momento de, finalmente consegui, o milagre está acontecendo.
É isso aí.
E é um dia de chuva, é uma terça-feira chuvosa. Sim! Eu acho.
Então
fica mais ainda emocionante.
Aí você vai, inclusive, conhecer a letra daquela música instrumental que você sempre quis. Solta
o som.
Songs, as melhores traduções das letras de músicas instrumentais por Vladimir Toskovsky.
Eu sou Vladimir Toskovsky e vou traduzir para vocês hoje Chariots of Fire, também conhecido por sua tradução Charretes em Chamas, ou no Nordeste, Carro de Boi Pelando Fogo.
La 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 la
beijou a gatinha, ganhou o gatinho nesse momento romântico.
Parabéns pra você que fez isso aí.
É pra falar em gatinho.
E agora temos... você sabe o que diz a letra, né? Do Carruagens de Fogo. Nossa, que grande clássico do... Ah, eu tenho uma pergunta aqui. É Vangelis ou Vangelis?
Não, Vangelis é cantora gótica. Vangelis é o cantor da nossa época, né? Que era...
Eu não sei quem são essas duas pessoas.
Não, o cara tá gagá. Né, meu?
Não, tá gago.
Vange, a cantora que era do Pós-Panha, Vange Leonel. Falecida Vange Leonel. Aí tem o Vangelis ou Vangelis. Porque tem gente que fala Vangelis e gente que fala Vangelis.
É que nem aquele. É que nem o nome do anime lá, né? Evangelion.
Lá vem ele.
Evangelion ou Evangelion? Qual que é o certo?
Evangelion.
Eu ia falar Evangelion.
Pois é. Mas o pessoal daqui do Brasil fica naquela dúvida se é Evangelion ou Evangelion, só porque vem do Japão.
Mas como é que falaria?
Evangelion.
E como então, falaria que... no Japão?
Evangelion.
E como é que fala aqui?
Evangelion.
E como é que
como
fala no Japão?
Fala na...
Evangelion.
Em Botsuana.
Mas e aqui, como é que fala?
Caramba, que...
Jesus!
É tribo, não, não, Jesus é não tem, mas
caribais,
tem anjos.
Né, eles comeram...
Tem anjos e tem Evas, mas não tem Jesus.
Ó, outra notícia que você não pode acabar, né? A semana começar outra. Cala a boca, viado.
Não era?
Já que você falou em gata, sabe quem morreu? A gata da Rita Lee.
Pô, mas ela já não era gata fazia muito tempo.
Tô dizendo, a gata é animal de estimação. E olha quem fala, né?
A gata. Por quê? Eu sou um gato.
O Garfield.
Eu sou um Garfield. Agora,
essa gata tinha 25 anos.
25 anos o animal tinha.
Não, eu acho que a Rita ali tava bem louca. Conto errado. Nenhum gato vive 25 anos, cara.
Tá, agora eu quero saber uma enquete, algum momento pessoal. Primeiro triste, depois pessoal. Que na verdade os dois é igual. Minha gata, meu amor da minha vida, ela morreu faz muitos anos. Mas ela era um pedaço de mim. E a Pira se foi, se tornou
como
anjo.
Ela chamava?
Pira. E aí, ela veio com esse nome, eu não sei. Ela era da vizinha. Aí ela, mas ela quis que eu fosse dona dela. Aí eu fui. Aí ela ficou minha pra sempre. E ela que era minha dona, na verdade, ela foi pro céu. E eu sempre acho. Eu sempre gostei muito de gato. E aí as pessoas, pega outro, pega outro. Alguém mais aqui se sente que está traindo o seu bichinho quando você pega outro? Porque até agora eu não consegui, parece que eu estou traindo ela. Parece que eu estou lá com um gato e ela está no céu dos gatos olhando para mim. Tipo, não acredito que você fez isso comigo.
Você sabe que se ela está no céu, e se você enterrou ela num cemitério de animais?
Pet Cemetery.
Aliás, meu, se vocês querem.
Mas se tivesse, eu teria. Se eu soubesse que ela ia ressuscitar, eu teria enterrado ela lá.
Ô, Luiz, eu vou te falar, se você quiser ouvir a pior versão de Pet Cemetery da história.
Ah, acho que eu ouvi.
Pode tocar, não tem problema.
Não. O programa é ruim, mas não tanto assim.
Aí é DC, é o mais.
Não. Puta que pariu.
Não, aí é Marvel, não é DC.
Nossa.
Caralho.
Então, cara, meu. Eu. Não, eu não sinto, não me sinto traidor, não.
Pois é, então é que assim, o que eu pensei? Pra eu, que eu tô tendo esse sentimento que eu vou trair ela. Então, pra eu não trair ela, eu quero um gato completamente diferente dela. E ela era um gato completamente normal, um pouco mais marrom, mas como é que normal. Aí eu pensei, pra eu nunca comparar o outro gato, eu vou comparar o outro gato. E vou pensar, você não é tão inteligente quanto a Pira. Você que legal, você é bonitinho, mas você não fazia isso que a Pira fazia. Então...
Mas e se esse gato for melhor do que a Pira?
Não, nunca vai ter um gato melhor que a Pira.
Porque
mas
ele vai
aí...
ser um cachorro?
Não, então... Eu pensei em comprar um gato sem pelo, porque vai ser completamente diferente.
É um Sphinx?
Pensei em comprar.
Meu,
eu sei que é errado.
Eu preciso comprar um
gato depilado.
Eu sei que é errado comprar ele, mas eu sei. Mas aí eu pensei, eu quero ter um gato daí completamente diferente dela, que eu não vou comparar.
Ou seja, um comprado pra não ser um que veio.
Olha. E ainda sem pelo, que é uma coisa completamente. What?
Que é isso?
E aí eu fui procurar o valor. Quanto vocês acham que custa um gato sem pelo? Vamos lá.
25 mil reais.
Um pouco menos.
Não, 24.
5 mil reais.
Quase. 4.800.
Que é isso, mano? Com 4.800 reais você compra ração pra um gato vira-lata pro resto da sua vida.
Pois é. E agora?
Agora não compra porra nenhuma. Adota um gato, caramba.
Mas aí um não vai ser um gato sem pelo.
Ah, tem eu aqui, depiladinho.
Ela tá querendo ela um múmia. Gato, não um ornitorrinco.
Eu queria um gato, não... Não, mas... Vômito.
Olha, agora eu estou com 8 gatos em casa, 8. Né? E assim, realmente, não é. Um é diferente do outro. Né? Todos os gatos
ainda
lá.
Bem, né?
Um é gordo, não, um é magro, né? Um é alto, um é
são
é baixo.
O clone.
Por mais que um seja de cor diferente.
Como é que era
outro,
o professor assim, da novela, o clone que fazia?
Um come ração seca, o outro come ração úmida, o outro gosta de carinho, o outro gosta de fazer carinho em você. Quando você põe a mão, ele foge. Então cada um. É de um jeito, não vai ser igual nunca.
Ai, vai ser sim!
Não vai!
Ai!
Eita. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lançar uma campanha aqui, ó.
Me deu um gato sem pelo.
Vamos dar um gato para a Luísa.
Tá, aceito.
Vamos doar um gato para a Luísa.
Do gato antes de entregar.
Não, isso é
ela
mal.
Quer um gato pelado, pô!
Mas é um gato que já veio. Sei.
Não, ninguém vai gastar 4 mil reais num gato. Você vai ganhar o gato que algum ouvinte mandar e acabou.
E o ouvinte vai mandar um gato pelado. Traga, seja, o gato vai estar sem
na
roupa.
Gravação do programa, domingo que vem, às 4 da tarde, você pode trazer aqui na Rua da Consolação 232.
Não, você tá louco, dá um Luísa,
é verdade.
Aí ela não vai estar na casa na hora.
Ela vai estar aqui, gravando o programa.
Bom, então tá feito. A primeira pessoa que aparecer com um gato aqui, a Luísa vai adotar.
Aí pronto, aparece o Enzo com um gato aqui. E aí o Enzo fala, me adota junto.
Não, ui, não, ui. Não, 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 não. Não, tudo tem limite nessa vida.
Tá rolando um clima aí, é?
Tudo tem limite nessa vida.
É assim, é que na verdade...
Nossa, já pensou, não, já pensou o Enzo e a Luísa namorando na piscina. Esse monte de cabelo dos dois, cara, ia dar um nó.
Cara, eu ia, na boa, se eu estivesse namorando com ele na piscina, eu ia me afogar.
Aí eu fico imaginando
eu
que
ia
briga
cometer suicídio. Não, eu ia cometer suicídio. Eu ia cometer suicídio antes de ter que fazer Big Bad Wolf com ele.
Caraca. Não, deixa eu partir rapidinho então pro futebol, depois do 7-1 da Alemanha em cima do Brasil.
Agora tem 8-2
do Bayern de Munique em cima de quem?
Barcelona.
Barcelona, cacita.
Então eu só falo uma coisa pra vocês, o programa já tá acabando, então eu vou dizer uma coisa rapidinho, vai ser o comentário definitivo desse jogo aí. Barcelona se fudeu.
O que me lembra, uma ótima banda, que tem umas músicas muito boas, que não é te fudeu, mas sim se ferrou.
É verdade, a banda do Morzero.
É, que já tocou aqui... Tá tocando, acho que né, todo o programa vai tocar uma música nova.
São os humorzeristas.
E eu espero que todo mundo goste.
Exato. E bom, como o programa tá acabando, Luísa, a gente deixou o melhor pro final, certo?
Ah, é, melhor.
Ou o menos pior, né, no
caso.
É
isso
aí.
É, menos pior.
Então, Rick, fale suas palavras finais.
Finais.
Amém.
Finais.
Amém. Pode enterrar, então. Agora...
Eu acho que ele já tava enterrado, porque eu tô sentindo um cheiro esquisito.
É, jaqueta de couro aqui.
Ô, Irata. Irata, irota.
Não deixa ele falar palavras finais, que ele vai falar alguma coisa de anime, idiota.
Só
e
fala
ninguém...
tchau.
Tá, fala tchau.
Sigam os arigatões.
Ah, sabia que ele ia
falar. Fala tchau em japonês.
Sayonara.
Ok.
Arigato.
Luísa.
Eu quero um gato sem pelo.
Vai depilar o Enzo pra você.
Não!
E, ó, a gente raspa o cabelo do Enzo.
Ai.
Então, o meu... Em homenagem ao grande personagem que vem agora aqui, eu só digo uma coisa pra vocês. Adiós.
Adiós.
Adiós, muchachos.
Adiós, amigos. Arriba. Andale.
Humor Zuero apresenta... Los Aventureritos del Capitán Mariachi y sus amigos maricons.
La ambulancita con los enfermos se queda desgobernada. Un accidente terrible puede acontecer. Capitán Mariachi, ayúdalos, ayúdalos.
El Capitán Mariachi y sus amigos maricons. ¡Arriba!
Mas Capitán Mariachi, están todos muertos.
Aventuritas del Capitán Mariachi y sus amigos maricones.
Você ouviu pela Antena Zero, Humor Zero, porcamente produzido e apresentado pelas piores pessoas dessa rádio.